Agora são 10h13 e nós estamos num ambiente, inclusive conversando com os nossos ouvintes sobre isso, um ambiente crítico. Politicamente, existe uma movimentação dentro do Congresso Nacional e de lideranças da oposição na tentativa de implantar um processo de impeachment contra a presidente da República. Se critica a conduta da chefe do Executivo e que teria sido esta conduta responsável pela crise que estamos vivendo. Mas seria apenas um impeachment a única forma de avaliar o governo de Dilma Rousseff, de colocar na mão da população a decisão da manutenção ou não da presidente da República? Sobre esse tema, eu converso agora com Dirceu Galdino, que é advogado, jurista, poeta e escritor. Doutor Dirceu, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Nós estávamos comentando, conversei com o senhor por telefone, nós estávamos comentando sobre uma coisa chamada recall. Quando a gente fala de recall, a gente fala recall de automóvel, quase sempre, né? Que a gente tentar levar o carro de novo lá para uma concessionária para tentar consertar ele com um defeito de fábrica. É possível fazer o recall da presidência da República?
Este é o caminho hoje para a sociedade. Da mesma forma que o recall retira do mercado um produto ruim, o recall de mandato tem a finalidade de revogar o mandato da autoridade que é incompetente ou ineficiente. Ou seja, revoga, assim como o povo foi à urna para outorgar o mandato, ele também vai à urna e retira esse mandato.
Então significa que é um plebiscito?
Não, é diferente do plebiscito. Inclusive há um movimento que eles denominam plebiscito desconstituinte. Não é plebiscito porque no plebiscito é feita a convocação da população e depois é feita a lei. No recall, não. O recall é específico para a revogação do mandato. E o plebiscito se volta a matérias gerais de relevância pública. Então, se você tem um remédio específico, é esse que você aplica, e não o plebiscito. Agora, e com uma outra diferença, no referendo, a população é consultada por uma lei que já foi aprovada pelo Congresso. Ora, quando o povo vota, ele vota num candidato específico. Da mesma forma, quando ele revoga esse mandato, ele também revoga especificamente.
Agora, como é que se convoca o recall?
O próprio Congresso pode determinar, depois de votação do Congresso, e desencadear isso para a sociedade. Eu entendo particularmente que isso já deveria ter ocorrido por duas razões. Uma, o baixo índice que foi feita a avaliação da presidente. E em segundo, ou ela foi incompetente na gestão passada ou ela foi incompetente agora. E com essas manifestações públicas, populares que vão à rua, isso já era motivo de desencadear o recall, porque o fato público independe de prova. Ora, não precisa abaixo-assinado para que o Congresso desencadeasse isso. Só esses movimentos já seriam suficientes para que o Congresso desencadeasse o recall e submetesse a população brasileira. Ou ela fica, ou ela sai.
Doutor Galdino, mas por que que nem o Congresso e nem o membro do Judiciário, o próprio TSE, citou o recall? A gente escuta falar dele nos meios de comunicação.
É verdade. Sabe por quê? Porque houve já duas propostas de emenda constitucional, a PEC 80/2003, à época pelo deputado Eduardo Suplicy. Depois houve a outra PEC 73/2005, pela presidência da OAB, à época César Brito, e essas propostas foram rejeitadas pela Câmara. Ocorre que, embora a Constituição, no artigo 14, reconheça a soberania popular através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular e não tenha inserido o recall de mandato, isso não exclui, porque a nossa Constituição é principiológica, ou seja, os princípios estão acima da lei. Então, você poderia dizer, não, se não existe lei, não pode aplicar o recall. Não, ao contrário. No parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, é bem claro, soberano, todo poder emana do povo. Ora, A soberania popular se concentra no povo. O poder legislativo apenas é uma caixa de ressonância daquilo que o povo deseja, daquilo que o povo quer. E não o poder legislativo é soberano como ele pensa que o é e que hoje está agindo dessa forma. Hoje, quem está sendo soberano é o Congresso, não é o povo. Então, nós temos que inverter essa situação. E por ela ser principiológica, o princípio está acima da lei. E ferir um princípio é mais grave, é uma ofensa pior do que violar a lei. Ora, o princípio da soberania popular e o princípio da participação democrática é suficiente para embasar o RICAL.
Aí, no caso, o RICAL seria aprovado, implantado na Constituição e convocado. Ou ele pode ser convocado mesmo não estando na Constituição?
Ele pode ser aplicado mesmo não estando expresso na Constituição, porque esses princípios o albergam.
Aí, no caso, por exemplo, do vice-presidente, a avaliação é feita, o RICAL é feito somente sobre a presidente da República ou é estendido também ao vice?
Pode ser em relação aos dois. Aí depende do Congresso estabelecer esse procedimento.
A OAB, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, poderia abraçar uma causa dessa? Isso poderia partir, inclusive, dos próprios movimentos sociais?
Pode. Aliás, é o seguinte, é até importante relembrar, já que você tocou nesse assunto, como isso é uma migração da democracia dos Estados Unidos para o Brasil. Lá há três fases. A primeira fase é a da petição, em que uma instituição ou um grupo de pessoas vem e pede aplicação. Aí há a coleta de assinaturas, que passa para o país assinando, ou para o município, caso seja municipal ou estadual. E o terceiro procedimento é a eleição revocatória. Só que antes dessa eleição revocatória, é dado o prazo de 24 horas para a autoridade renunciar. Se ela não renuncia, então daí vai para a eleição.
Então seria necessário então fazer um abaixo-assinado que percorresse todo o país para poder dar aí a pressão ao Congresso para a aprovação desse recall. E aí, no caso, a presidente teria um tempo para poder renunciar.
Esse seria um outro caminho.
Uhum, certo. Tá? Ou o próprio Congresso poderia aprovar esse recall, poderia legitimar.
Ele poderia desencadear isso, seria um caminho. O outro caminho, se o Congresso se omitir, aí a própria população pode fazer a coleta de assinatura e pedir a aplicação do RICAL.
Doutor Galdino, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Me coloco à disposição para eventuais dúvidas, e eu que agradeço. Obrigado.
Conversei com o advogado, Dirceu Galdino, que também é jurista, escritor, poeta, e ele falou sobre o RICAL, RICAL de mandato. Não está na Constituição, mas pode ser implantado, que seria uma forma da população brasileira avaliar, através do voto, a continuidade ou não da chefe do Executivo. E para isso tem dois caminhos, ou por plebiscito, ou por, desculpa, uma coleta de assinaturas, um abaixo-assinado que percorresse o país e forçasse o Congresso a aprovar o recall, ou a criação do recall pelo próprio Congresso para que a população pudesse avaliar o governo.